Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move. Antes da gente começar o episódio, eu queria te pedir uma coisa. Eu criei uma meta de 10 mil seguidores, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Mas como é que eu faço para ajudar, Léo Abel? É super simples. Primeiro você se inscreve no podcast, aqui mesmo no aplicativo onde você está nos ouvindo. Depois você vai lá no Instagram e segue a gente no arroba podcast O Que Te Move. Não se esqueça de seguir o nosso canal no YouTube também, podcast O Que Te Move com Léo Abel. E por último, mas não menos importante, compartilhe os nossos episódios. Mande para aquelas pessoas que vocês acreditam que vão gostar e tirar proveito do nosso conteúdo. Essas simples ações vão nos ajudar muito. A meta é chegar aos 10 mil seguidores até o final do ano. Vamos nessa? Simbora! Tamo junto! Olha só, vamos nessa?
Vamos nessa.
Então tá. A minha convidada é atriz, cantora, bailarina e bafônica, formada pelo Teatro Escola Célia Helena. Estudou por 8 anos jazz, balé e sapateado. Ela já foi indicada a prêmios por sua atuação na companhia Le Plat du Jour e por sua atuação incrível no musical Grande Circo Místico. Eu posso falar? Porque eu estava lá. Ela já trabalhou com grandes diretores do teatro paulistano, ela já entrou em turnê com Thiago Abravanel, fez participações na novela Chiquititas do SBT, ela arrasa no carnaval com a banda Zizelles and the Beans.
Ai, não é mais!
Ai, vamos saber tudo isso. Eu erro mesmo e vai assim. Depois você me conta.
Tá
com
bom.
Ela não tem tempo ruim. Se ela fosse uma estação do ano, seria o verão. Se fosse uma comida, ela seria um belo de um acarajé bem picante. Ela é a estrela da companhia, ela é o sol, ela é uma mistura de El Que Maravilha com Ivete Sangalo e uma RuPaul tropical. Ela é o próprio trio elétrico, uma lancha chama da alegria, dona de uma personalidade radiante com alma de menina e espírito antigo. A dona do bordão Vrá Brasil. A minha amada e pra sempre marida, Paula Flaiban.
Ai, meu Deus do céu! Gente, essas definições, pelo amor de Deus, me manda depois, porque eu amei. Gente, uma mistura de El Que Maravilha com Ivete Sangalo, toda, como é que é? Toda assim, perto ali de RuPaul, gente, RuPaul. Gente, eu fiquei passada com essa definição, me senti muito homenageada.
Uma RuPaul tropicaliana, né, meu amor?
RuPaul tropicaliana. Marida, te amo, gente. Olha, foi muito surpresa pra mim, gente, essas definições que ele fez agora. Eu tô passada com tudo.
Meu amor, você é isso que você faz com a gente, você tá entendendo?
Ai, gente, sempre foi lindo. Fiquei emocionada até.
Sua linda. Vem cá, vamos esclarecer primeiro esse negócio de marida.
Marida, vamos esclarecer essa história de marida.
Como é que começou isso? Fala.
Gente, Léo Abel, ela é minha marida forever and ever. Todo sempre. Porque a gente foi pro Rio de Janeiro pra fazer o espetáculo Grande Circo Místico. E aí, o Ti, a gente ia ficar lá com o Ti, né? Com o Ti Abrava, no apartamento dele. E ele falou assim, gente, eu tenho um quarto só com uma cama de casal pra vocês dois. E aí, a gente falou, tá maravilhoso, a gente vai dormir juntos nessa cama de casal o tempo que for necessário e seremos marida uma da outra, entendeu? Então foi isso que aconteceu e até hoje é marida pra lá, marida pra cá, minha eterna marida, nós eternas maridas umas das outras.
Paula, eu acho que você foi a única mulher que eu dividi cama na minha vida.
Sério, Brasil?
É!
Mais uma coisa para me sentir homenageada, totalmente feliz com essa informação.
Minha marida há de eterna.
Há de eterno, com certeza.
Vem cá, me fala um pouquinho disso tudo. A gente falou da RuPaul, da El Que Maravilha, da Ivete Sangalo. A sua infância, meu amor, como é que era a pequena Paulinha?
Gente, a pequena Paulinha que já era uma pequena Paulão, né? Já...
Pequena nunca foi, né?
Pequena nunca foi, gente, assim, nunca mesmo. Eu sempre fui a última da fila, assim, porque, né, na escola era assim antes, né, que fazia pela altura. Então, aí eu sempre era a última da fila, porque eu era maior que os meninos todos, sempre fui. E isso foi até, mais ou menos, o primeiro colegial. Porque aí, depois do primeiro colegial, os meninos começaram a crescer, né? E aí eu fiquei, assim, tipo, a penúltima, sabe? Tinha um que era maior. Então, eu sempre fui, desde pequena, muito grandona. Então, era isso, né? Eu tinha que ir na quadrilha da escola, eu tinha que ser... Ou eu era a noiva, ou eu era o padre. Nunca era assim, tipo, dá pra fazer um casal ali, porque eu sempre era muito maior, né? Então sempre foi isso, a pequena Paulão, que não era Paulão ainda, era chamada de Paulinha, mas que já era Paulão, né? Porque era grande demais.
Não, 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 você nunca foi uma coadjuvante, você nasceu pro estrelato, né, meu amor?
Ai, gente, ia fazer o que com a pessoa? Tinha uma coisa assim, né? Eu também nunca era princesa, né? Tinha ali as apresentações, né, da escolinha. Eu estudava numa escola que chamava Pimentinha, né? E aí tinha as apresentações do final de ano, tal, não sei o quê. Aí eu sempre era, tipo, a bruxa, ou alguma coisa assim, ou a mendiga, ou anjo, jamais. Gente, a única vez... Essa é muito boa de contar. A única vez que eu tive a oportunidade de ser anjo na minha vida, que foi numa festa de Natal da escola, a minha mãe se atrasou e a hora que a gente chegou já tinha sido a apresentação. Uhum. E eu tava toda de anjo e não pude ser anjo. Juro, foi a única vez, porque de resto, sempre foi essas caricatices. O anjo não rolou, o anjo.
E quando era pra rolar, a vida falou, não, minha filha, esquece esse negócio de anjo, vai pegar pesado, vamos lá.
Exatamente, esquece de ser anjo. Aí a outra menininha, que era meu par de anjo, que era muito menor que eu, acabou entrando sozinha. Fez um protagonismo ali de anjo pra ela, né? Foi um protagonismo ali, mas, gente, não consegui ser anjo. Não deu certo.
Não era o momento.
Não era o momento.
E você, na escola, sempre foi essa menina artística, movida pelo como uma artista mesmo?
Sempre fui na escola. Sempre fui. Desde pequena... Eu lembro, assim, que, como eu estava falando, né, nos finais de ano, das apresentações, sempre esperavam o que eu ia aprontar, né? Porque sempre tinha alguma coisa que eu fazia
tipo
que era
quê?
Engraçada.
Tipo o quê, Paulão?
Ah,
conta.
Tipo assim, ia lá e fazia uma dublagem. Já fazia dublagem, gente. Já fazia o quê? O Lip Sync for Your Life na vida.
Eu já estava conectada lá no RuPaul, lá atrás.
Já estava conectada. Aí fazia... Eu fiz uma vez, tipo, um Lip Sync for Your Life de She-Ra. Eu fiz. Tinha uma música que eu acho que era da Xuxa, né? Eu não sei se era da Xuxa, se era de que era desses grupos infantis, assim, mas acho que era da Xuxa. Eu nem lembro como é que era a música. Que falava... She-Ra,
isso, era Xuxa!
É a princesa do... Era Xuxa. Então, era. Eu fiz um Lip Sync disso, por exemplo, uma vez. No final de ano da escola. Aí eu fiz um lip sync de New York também. Só que era com o Frank Sinatra cantando. Mas eu fiz o lip sync com o Frank Sinatra. E, enfim, várias outras coisas, assim. Eu lembro de dançar, fazer um lip sync de... Toma um banho de lua, toda trabalhando. Eu tinha um laço gigante na cabeça e um biquininho, assim, e uns óculos que minha mãe comprou, vários óculos, assim, na 25, de plástico, que tinham várias cores. Eu ia quebrando esses óculos, assim, um atrás do outro, porque super delicada, né, desde sempre, uma delicadeza ímpar. Eu botava óculos, lançava óculos, quebrava, aí botava óculos verde, óculos azul, óculos rosa, ia trocando. Então eu lembro dessas caricatices que eu fazia, entendeu? Quando eu era pequena.
E essa energia toda incomodava alguém? Alguém fala, menina, para, vai ser feminina, vai ser delicada. Alguém se incomodava com isso?
bastante durante muito tempo. Na verdade, isso começou a ser um problema. Eu, né, assim, ser um problema, né? Mas que eu vi começar a incomodar as pessoas, não quando eu era pequena, né? Mas quando eu virei adolescente. Porque aí, quando a gente vira adolescente, a gente tem aquela coisa de o grupo e de você se identificar com o grupo daquele jeito que é aquele grupo, enfim. E eu sempre muito espalhafatosa. Eu até ouvi uma vez, assim, uma frase que foi assim: olha, como você é muito grande, como você é muito alta, né? Como você é muito, tem esse jeito, né? Muito, né, espalhafatoso, você tem que ser menos. Você tem que, sei lá, não veste coisa muito colorida, não veste, não coloca brinco grande, porque senão você vira assustadora.
Jesus, quem foi a alma bendita que te falou essa asneira?
Ai, foi uma pessoa
Que a
que
gente
falou isso
vai
dia.
estar tá conhecendo?
Olha, não sei se conhece, mas pode conhecer, não sei, então eu prefiro não falar. Mas
Tá.
assim, eu ouvi isso. E não, e quando eu era também bem adolescente, tinha isso das meninas, né, de falar: não, você tem que vestir mais assim, mais assado, é porque você fala muito alto, é porque você assusta os meninos. E realmente devia assustar, né, de uma certa forma. Devia assustar um pouco. Mas era assim. Então, o que eu posso dizer é que a adolescência foi um pouquinho mais complicado com isso, sabe? Nessa coisa de, ah, você tem que se colocar naquele grupo, tem que ser um padrão assim, né? E a gente se cobra isso, tipo, ai, meu menino gosta de mim, será que é porque eu sou muito espalhafatosa? Provavelmente era. Mas enfim, depois a gente vê que isso que é o legal, né, da gente, como a gente é.
E você teve problemas para se relacionar com os meninos na adolescência por causa da sua personalidade?
Totalmente,
O que que acontecia? Eles se
totalmente.
assustavam ou
Realmente.
eles não, eles viam você como uma amigona, assim, uma parceira?
Então, as duas coisas, né? Normalmente os meninos que eu gostava se assustavam muito comigo, né? Tipo, putz, é muito louca essa daí, né? Sempre muito animada, sempre muito bocão, sempre muito grito. Então, tipo, acho que teve isso sim. E a outra coisa foi que você perguntou, se eu era amigona, né?
Isso.
Era também amigona, acabava virando amigona, mas assim, eu gostava, porque não é que eu, ai, eu sempre gostava de um menino específico, que eu ficava gostando um tempão, sabe? No, ai, eu gosto desse menino, e aí fica gostando anos desse menino, né? Meses, enfim, tipo, eu ficava lá, gostava desse aí. E dos outros eu era bem amiga, muito amiga deles, assim, sempre fui amiga dos meninos. Sabe? Sempre, ai, fui não só dos meninos, das meninas também, né? Assim, as pessoas iam me contar os segredos e era isso, né, Brasil?
Porque você acha que as pessoas encontravam em você essa, como é que fala? Sabe, essas pessoas que a gente tem vontade de estar perto, que a gente quer conversar. O que tinha ali em você que as pessoas queriam tanto ficar perto de você?
Olha, eu acho que sim, viu? Eu acho que eu sempre fui uma boa ouvinte, de casos, assim, né? De situações difíceis, assim. Eu sempre gostei muito de ouvir, sempre. É isso, né? Sempre estive ali do lado e conversa sobre aquilo. Não exatamente dar conselhos, né? Que eu não acredito assim, ai, conselhos, o que eu acho é o melhor para você. Não, não acredito nisso. Mas de escutar mesmo e de entender a situação, acho que eu sempre tive esse lugar assim, sabe? De uma certa forma também.
E olhando hoje para aquela Paula, como é que você vê aquela situação das pessoas, às vezes pedindo para você ser menos, usar uma corzinha mais pastel, para não assustar as pessoas? Como é que você vê isso?
Olha, eu vejo isso com muita graça, na verdade, assim, com graça no sentido de como essas pessoas são loucas, né,
Como é que
gente?
pode, né? Pedir para alguém ser menos.
Como é que pode exatamente pedir para alguém ser menos? Mas eu acho engraçado no final das contas. Eu não vejo isso com um pesar assim, sabe? Tipo, ai, nossa, isso me fez, sei lá, ser uma pessoa mais triste. Não, não, eu vejo com graça mesmo, né? Que você ri assim. Muitas vezes eu já É, me peguei lembrando, assim, dessas situações e dou risada, sabe? Falar, ai, gente, como é que pode? Como é que pode isso?
E tinha algum momento. Claro, todo mundo tem os altos e baixos, momentos de alegria e tristeza, faz parte do ser humano, né?
Sim.
Onde é que isso te pegava? Quando que a Paula se permitia também sentir tristeza ou ser mais humana?
Ah, muitas vezes, nossa, muitas vezes. É, eu acho que todos os momentos ali de, até por isso, assim, de insegurança, né? De, assim, falando da adolescência, de gostar dos meninos da classe, né? Ali da sua sala, e enfim, e ser apaixonada por eles e eles não serem apaixonados por você, né? Dava uma insegurança, né? Tipo, ah, será que eu sou bonita? Será que. Né? Será que eu agrado? Acho que tinha muito isso também ali quando a gente tem, sei lá, 14, 15 anos. Não sei se hoje ainda é assim. Espero que não, na verdade. Mas pelo menos quando eu tinha, era assim, né? Então aí você tem uma insegurança com isso e uma insegurança com um milhão de outras coisas também, né? Quem eu sou, né? Uma insegurança também, eu acho. Nossa, quem eu sou? O que que eu quero fazer? Do que eu gosto tanto disso? Será que eu vou para esse lado? Será que eu vou para aquele lado, né, na minha vida? É, eu ouvi uma vez também de uma amiga do colégio, aí com 12 anos, né, mais ou menos, que ela virou para mim. A gente estava em algumas amigas assim, e a gente estava falando sobre profissões, né? Nossa, olha que eu lembrei agora, que engraçado, fazia tempo que eu não lembrava dessa história. Mas a gente estava falando sobre profissões, e aí eu tinha comentado com essa amiga que eu queria ser atriz. Eu falei, ah, eu quero ser atriz, eu quero ser cantora, né? E aí ela riu de mim, ela falou, ai, pelo amor de Deus, não acredito que você quer fazer isso da sua vida, mas isso não é profissão, né? E eu fiquei toda confusa na hora, assim, falei, mas como assim, né? Mas é o que eu tenho vontade de fazer. E aí, quando a gente estava nesse grupo de amigas, ela comentou isso, dando um pouco de risada de mim, sabe? Assim, tipo assim, gente, vocês não acreditam que a Paula quer ser? Quer ser atriz? Imagina! Quer ser atriz, gente? E aí eu fiquei toda confusa, eu lembro na época, assim, sabe? Então, são momentos que são coisas que acontecem que a gente acaba, né, ficando inseguro e confuso e com medo, né? Então, triste também, porque você acaba sendo julgado por uma coisa, né? Você tá ali, você acaba sendo julgado, tipo, ah, qual o problema de eu fazer isso, né? Qual o problema de eu querer? Por que que elas estão rindo disso, né? Então, foram vários momentos assim, né? Nem sei te dizer quantos.
Você mantém contato com essa amiga?
Às vezes eu tenho, porque a gente é de colégio, né? Da escola. Então, a gente tem grupo no WhatsApp, aqueles grupos, né? Do pessoal do colégio e tal. Mas foi uma coisa de momento, né? Porque hoje ela adora tudo que eu faço. Assim, ela adora mesmo, ela acompanha. Ela curte as coisas no Instagram, enfim, e comenta. Então, eu acho que foi muito uma coisa daquela época também, sabe? Porque é isso, hoje o negócio mudou de figura,
Ah,
digamos assim.
mudou, Paula? Mudou mesmo? O que que
Mudou.
mudou, hein?
Ah, mudou muita coisa, né? Mudou que a gente começa a saber quem a gente é, né? Eu acho que, na verdade, assim, a gente sempre tá. É, a gente sempre enfrenta monstros, digamos assim, né? Porque todo mundo tem sua sombra, né? E a sombra fala muito forte. A gente tem que saber reconhecer a sombra e dizer, ah, isso aqui eu tenho que trabalhar, né? Sempre vai existir isso, né? Mas você tem que saber e você tem que entender quem você é, sabe? Você tem que e aceitar isso e levar isso com leveza, né? Você levar a vida com leveza, eu acho, sabendo disso, sabendo quais são suas qualidades, seus defeitos, aonde você precisa melhorar, enfim, aonde tá legal mesmo, que você gosta, que você fala, é isso aí, é isso que eu sou, né? E ir se descobrindo, né? Eu acho que é assim, a gente vai se descobrindo, a gente nunca sabe totalmente quem a gente é, né, assim, o tempo todo, né? Eu acho que é uma descoberta constante, né?
E em algum momento você duvidou de quem você era?
Olha, que eu me lembre algum momento específico, assim, para te contar, não, mas com certeza, Com certeza, eu já tive muitas dúvidas, muitas dúvidas. Não exatamente de quem eu era, mas se eu deveria fazer o que eu faço. Em momentos de crise na carreira, já tive muitos, tenho ainda muitos momentos assim. Mas de quem eu era exatamente, eu ainda estou descobrindo quem eu sou. Mas eu posso dizer uma coisa, que o que eu descobri até agora, eu gosto muito. E isso, assim, não quer dizer que eu não possa mudar, né? Ah, eu acho que a gente muda sempre, sabe? O tempo todo. Mas o que eu acredito de mim, né? O que eu sei de mim até agora, eu gosto muito, né? Então, eu acho que eu posso dizer que eu sei bastante sobre quem eu sou, mas tenho que descobrir muita coisa ainda.
E você dá aula de teatro, né?
Do aula de teatro, sim. Lá na Team Broadway.
Na Team Broadway.
Yes.
E o que legado você quer deixar para os seus alunos? O que que você, quando entra na sala de aula, quer deixar ali de valor para quem está estudando com você?
Olha, é uma frase, assim, que eu acho que resume tudo. Não duvide de que você é. Tenha certeza de que você é. Não ache que você é. Tenha certeza que você é. Porque quando você tem certeza que você é, você simplesmente é, entende? Eu acho que é isso. Acho que isso resume muita coisa, assim, para as pessoas, sabe? Para os meus alunos também. Vai lá, tenha certeza de que você é. Seja. Esteja ali, presente, sabe? E tenha certeza disso. Eu acho que, resumindo os tantos de coisa que eu teria para dizer, eu acho que é isso.
Não, eu te entendo, porque às vezes a gente escuta principalmente pessoas que têm uma personalidade grande, que ocupam um espaço, que preenchem um espaço sem medo de ser feliz, de ser quem elas são mesmo, claro que respeitando o espaço dos outros também. É difícil você. Alguém vem e te diz uma coisa e você precisa peneirar, né, Paula? Precisa ter essa peneira, o que que serve, o que que é meu e o que que é seu, né? O que que... Eu vi hoje, não hoje, ontem, eu vi um vídeo no Instagram desse cara falando assim, eu tenho uma namorada, mas eu tenho várias meninas que dão em cima de mim. E aí eu fico ouvindo dos meus amigos assim, ah, por que que você não vai lá e fica com as meninas e tal? Aí ele fala, porque eu namoro. Aí os meninos tiram sarro dele. Aí ele fala, bom, eu tenho muita convicção de quem eu sou, da educação que a minha mãe me deu, e se fosse o caso, se eu quisesse ficar com outras meninas, eu não estaria namorando. A minha opção foi estar namorando e por esse motivo eu vou estar só com ela. Não me interessa se os meus amigos vão tirar sarro de mim. E ele falou, geralmente são homens mais velhos que fazem isso.
Que coisa, gente.
É muito louco. E ele falou, eu tenho muita convicção de quem eu sou e do que eu estou fazendo, e isso não me afeta. Eu tenho pena das pessoas que falam comigo dessa maneira. Então, para você chegar nesse lugar, leva um tempo, e quando você chega, é muito legal você poder firmar o seu pé no chão e afirmar quem você é, os seus
Não, com
valores.
certeza, as suas escolhas, né? Você ter consciência das suas escolhas e estar feliz com isso, né? Estar tranquilo com isso, saber ter as suas convicções, eu acho que isso é muito importante mesmo. E acho que isso é um caminho também, sabe, Léo? Marida, eu acho que isso é um caminho tão estranho eu falar. Aí, sabe, Léo, não tem... sabe, marida, é isso mesmo.
Corta, vai.
Não, eu acho que isso é um caminho também, sabe? Acho que todo dia, de verdade, isso não é balela, não. Mas todo dia a gente está descobrindo muitas coisas sobre a gente e a gente pode mudar as convicções que a gente tem. Eu acho que isso que é o mais legal, sabe? A gente um dia tá com uma convicção, tipo, eu tenho essa convicção. Mas aí acontece alguma coisa, você passa por uma situação que você repensa aquilo também e você vai entendendo quem você é dentro de tudo isso, sabe? Eu acho importante. Eu acho que tem que ser água, sabe assim? água no sentido de, pô, a gente tem uma situação aqui, vamos entender essa situação e vamos ser maleáveis, sabe, né? Acho que essa é a palavra também, entende o que eu quero dizer? Eu acho que é meio por aí, Brasil.
Da gente poder fluir, né? Saber o
Exatamente.
momento de ser protagonista, o momento de ser coadjuvante, todo mundo tem sua função, de ser o momento de
Exatamente.
brilhar e tal e coisa. E eu sei que o seu momento de brilhar, meu amor, chama-se fevereiro. Fevereiro é o
Fevereiro.
auge.
Fevereiro é o auge. Ai, gente, é tão bom.
E que relação louca é essa com o carnaval? Quem veio
Olha,
primeiro, o carnaval ou o Paula Flyban?
eu acho que primeiro veio o carnaval mesmo, sabe? Então, essa minha ligação com o carnaval, né? O carnaval é uma festa de muita alegria para mim, né? As pessoas falam, ah, mas é uma festa de muita pegação, não sei o quê, nananã, isso e aquilo, né? Vem com aquela coisa assim, né? Mas eu falo, gente, deixa as pessoas serem felizes, primeira coisa é essa, sabe, para mim. E a minha relação com o carnaval tá ligado muito à alegria, à música, né? A você poder sair na rua e dançar e ser quem você quiser, isso é muito legal também. E você fantasiar dentro do que você pode ser, né? Então aí as fantasias de carnaval, né? Tudo que a gente faz no carnaval. Então acho que é uma festa de muita libertação também, sabe? E por isso que eu me conecto muito. E alegria. Para mim, a alegria, assim, no carnaval, ela é, sabe, assim, uma coisa incrível, realmente. É o ápice da alegria do ano.
O carnaval é tipo, você faz o que você te der na telha. Se você quer sair pegando todo mundo, você vai lá e pega quem
Exato.
quer te pegar também. Se você quer
Exatamente.
curtir só um bloquinho ali, você vai lá no bloquinho com a sua cervejinha, com o seu suco detox. Cada um faz a escolha, faz
Exatamente.
o seu carnaval, né,
Faz a
Marida?
escolha que quer, faz a escolha que quer. Teve uma vez que eu fui pro Carnaval do Salvador, a primeira vez, na verdade, que eu fui lá, logo no bloco da Ivete, né? É lógico. E
Lógico.
aí, e eu tava sozinha no bloco, assim, sozinha. Eu falei, gente, eu vou, não quero nem saber. Peguei, comprei um abadá e fui, né? E aí tem essa coisa que eu falei da pegação no Carnaval, né? E eu ali, embaixo da Ivete, assim, né? Tipo, minha deusa, minha rainha, eu estou aqui. Tipo, e aí chegou um cara e falou assim: ai, moço, eu quero te dar um beijo. Aí eu falei assim para ele: então, moço, não que eu não queira, mas é que eu tô super conectada com a cantora. Eu falei, ele deu risada, sabe? Ele riu, ele falou: não, tudo bem, eu tô vendo que você tá muito. Pois eu tô super conectada aqui com a cantora, com a música, sabe? Eu tô muito curtindo isso, então eu não tô muito afim. Ele, não, beleza, deu risada assim e saiu, sabe? Foi a única vez que alguém chegou em mim no carnaval, juro por tudo que é mais sagrado. Porque eu acho que eu devo ficar tão louca ali dançando que a pessoa fala: tô com medo de ir lá. Eu acho. Mas é isso, entendeu? A minha pira com o carnaval é essa, sabe? Essa alegria, curtir essa música, enfim, e viver esse momento de libertação mesmo, sabe?
Não existe mais nada quando você tá ali pulando teu carnaval, né, Paulinha?
Nossa, não existe mais nada, Brasil, nada. Tô ali pulando meu carnaval, tô louca, dançando indo até o chão mesmo. E é isso, é esse o rolê da vida.
Como é que foi o teu primeiro encontro com a sua ídola?
Com Ivete Sangalo, a gente foi lá no SBT, a gente foi entregar um. A gente fazia o Avoar na época, a gente foi entregar um cheque lá pro Teleton, né, da bilheteria e tal. E aí, eu sabia, já seguindo Ivete na vida, sabia que a Ivete tinha um show em Ribeirão Preto. Eu falei, ah, ela não vai estar aqui, né? Mas provavelmente não. Aí, de repente, o Thiago entrou no camarim que a gente tava e falou assim: Paulo, tem uma notícia para você. Ivete tá aqui no SBT. Eu já, o quê? Eu já fiquei branca, entendeu? Já veio assim, foi estar me zoando, que eu nunca tinha visto a Ivete de cara a cara, né? Só ali nos vídeos mesmo. E aí, menina, ela, antes da gente entrar no palco, ela entrou no palco para cantar a festa. Aí a Cíntia me catou, Cíntia, mãe do Thiago. Ela me catou e falou assim: vem cá que você vai ver a Ivete. Ela. Ela foi ali atrás na coxia do programa, né, nos bastidores ali. A gente ficou numa uma fresta olhando e eu comecei a chorar tanto. Eu chorava. E teve uma hora que a Ivete olhou assim, tipo, de lado e viu uma louca chorando, desaguando. Nos bastidores, aí meio que ficou olhando assim, aí voltou a olhar pra câmera, olhava de novo assim. E aí, tipo, a gente... Daí eu, né, enxuguei as lágrimas, louca que eu tava. E a gente entrou no palco pra entregar o cheque. Eu não me lembro de nada, a não ser ver a Ivete na minha frente.
Você tava ali focada, você tinha um foco.
Eu tinha um foco. O Ti conta que o Silvio foi me cumprimentar, que eu nem olhei pra cara dele, que eu dei a mão assim.
Quem é Silvio Santos nessa hora, meu?
Eu fiquei olhando pra Ivete. Eu tava tão desconcertada com a mulher ali, gente, que eu fiquei olhando pra ela. Esse foi o primeiro encontro que eu tive com Ivete Sangalo, gente. Nunca me esqueço. Nem bater a roupa que ela tava.
E aí depois você teve outras oportunidades de falar com ela?
Sim, eu tive outras oportunidades. Aí o Ti... Né? O Ti foi cantar com ela, é a primeira vez que eu falei com ela, né, assim, eu tirei foto, nesse dia do SBT eu tirei foto, mas aquela coisa de fã, muito rápido, né, tirar foto e vai passando a fila, né, vai tirando. Eu lembro que eu falei pra ela nesse dia, assim, do SBT, Ivete, você é linda, maravilhosa. Aí ela botou as duas mãos no meu rosto, assim, e falou assim, você que tem essa cara linda que eu queria ter. Ela falou desse jeito pra mim, você acredita?
Marida!
Eu fiquei passada, né, mas aí depois passou muito tempo e tal. E a primeira vez que eu falei com ela mesmo, assim, foi quando ela foi assistir o Thiago lá no Tim Maia. O Ti fazia o Tim Maia. E aí ele tava no Rio de Janeiro. E eu tava aqui em São Paulo. E aí ele me ligou antes da sessão. E ele falou assim: pô, Lu, você não sabe quem é que vem me assistir hoje. Eu falei: pelo seu tom eu sei, Ivete. Ele falou: pois é. Aí eu já fiquei mais... Gente, eu fiquei num nervo, que eu fui no cinema assistir um filme esse dia, eu tava com o Oliver, eu fui com o Oliver assistir o filme, mas eu não lembro nem que filme que era.
O que que importa, gente, além disso?
Né? E aí depois do filme, depois que acabou o Tim, aí o Thiago me ligou, falou, ó, tô indo pra um restaurante, vou jantar com ela, aí me botou pra falar com ela no telefone. Gente, eu lembro que eu só falava Ivete, eu te amo, Ivete, eu sou a Paulão, amiga do Thiago, eu amo tanto você. E ela falava assim, ele tá lindo, não tá? Ele tá ótimo nesse personagem. Ela falava assim, e aí eu lembro que foi isso, a primeira vez que eu falei com ela, né? Aí a gente se encontrou várias vezes depois, tudo certo, mas enfim, foi isso. E a Ivete, pra mim, ela é o carnaval, né, Brasil?
Quem são as suas inspirações na vida? Além da Ivete, que a gente já... Eu acho que esse ponto a gente já entendeu.
A gente já sabe, né? Ai, olha, eu tenho várias inspirações. Mas eu tenho, ó... Meryl Streep é uma grande inspiração.
O que ela te inspira?
Ah, ela é uma atriz excepcional, na minha opinião, sabe? A forma que ela... entende os personagens dela, a forma que ela faz o que ela faz, do jeito que ela faz, eu acho incrível. Eu acho ela maravilhosa mesmo, eu sempre fico babando em todos os personagens da Meryl Streep. Bom, é o que maravilha, com certeza. É o que eu olho para aquela mulher e falo, gente, como é que pode? Que coisa mais maravilhosa isso. Ela é muito maravilhosa porque essa é um exemplo que falou assim, né? Eu vou ser o que eu quero ser. Essa, sim, pra mim é o maior exemplo disso, sabe? Porque ela... Eu vi uma vez uma entrevista da Elke que ela falava assim, poxa, ela era modelo, né, antes. Aí ela falava que ela se sentia como uma criança, né? Ela falou, pô, eu sou uma criança... Eu preciso ser essa criança sempre. Então, cada vez mais eu vou ser essa criança, né? E aí ela, né? Enfim, era o que era, né? Eu acho isso maravilhoso. Então, é uma grande inspiração para mim. Enfim, e vou dizer, assim, que RuPaul, mais todas as drags do mundo, eu sou apaixonada por drag queen. Eu acho que todas são maravilhosas. Eu amo demais essa arte E elas são, para mim, assim, inspirações reais, sabe? De tudo, porque é justamente elas são o que elas querem ser, sabe? E eu acho isso a coisa mais linda do mundo.
Que legal, Paula. Eu acho. Não, eu fico. É lindo de ver você falando sobre isso com essa alegria, com essa naturalidade, porque eu entendo que algumas pessoas têm esse processo de descobrir quem elas são muito conturbado, né? Porque é difícil você assumir quem você é por completo, por uma série de questões.
Exato.
Você tem medo? Você tem medo de ser essa criança e de deixar essa criança interna viver dentro de você agora?
Não tenho esse medo, não tenho. E eu acho até, sabe, Marida, pensando que pensando em tudo isso e pensando sobre várias questões que eu tenho pensado ultimamente também, eu acho que eu posso deixar essa criança falar muito mais alto ainda, sabe? Eu ainda até acho que ela quer falar mais, sabe assim? Eu acho que ela quer falar mais. Às vezes eu falo, poxa, eu posso deixar ela falar mais ainda, sabe? Com muita consciência sempre, claro, e entendendo quem eu sou, mas assim, deixá-la falar muito alto mesmo, sabe? Deixá-la falar mais, porque eu acho isso importante e eu acho que isso faz sentido para mim, entende? Principalmente. Então, eu acho que é até um desafio que eu me lanço para os próximos anos da minha vida. Deixar que isso aconteça mais em mim, sabe? Porque por mais que a gente saiba quem a gente é, né? A gente às vezes, sem perceber, a gente se poda de várias coisas que a gente poderia fazer e que por medo, né, e insegurança a gente acaba não fazendo, a gente deixa passar algumas coisas que a gente fala, pô, eu podia ter feito isso, eu podia ter agido daquela forma, e a gente, enfim, deixa, né, a gente deixa as coisas passarem. Eu acho que eu preciso deixar que ela fale mais.
Entendi.
Você acha isso muito perigoso, Marina?
Eu acho, sabe o que eu acho perigoso? Quando a gente racionaliza muito.
É verdade.
Acho que esse é o perigo, sabe? Acho que é mais orgânico quando deixa vir do coração, quando é genuíno. E aí quando se uma a gente Eu não sei se as pessoas estão entendendo esse papo que a gente está tendo de criança, deixar a criança fluir, mas é uma vez criança, essa criança vai existir para sempre, né?
Para sempre,
A gente,
para sempre.
claro que a gente cresce, tem outras responsabilidades, mas aquela criança, ela nunca morre, a não ser que você não a deixa se manifestar, né?
Com certeza, com certeza. Eu acho isso total, total concordo com você nesse sentido, assim.
E aí eu acho importante a gente entender, você não é essa criança, mas essa criança existe dentro de você. E é importante a gente aprender a dar a mão para essa criança. E se ela tiver qualquer tipo de problema, né, qualquer tipo de trauma da infância, a gente poder se curar ali, a gente olhar para ela e falar, tá tudo bem, eu tô com você. A gente está junto,
Exatamente.
você não precisa mais ter medo, você não precisa mais se comportar dessa maneira, porque eu tô aqui para te ajudar, tô aqui para te proteger. Eu te abraço, eu te acolho e a gente pode ser feliz juntos.
Exatamente, total, total. Penso isso sempre. Sempre é um trabalho, né, que a gente faz na vida. De acolher a criança, né, digamos assim.
E olhando para você, eu tenho muito essa impressão assim de que é tão genuíno. Às vezes até ingênuo, mas você não é boba, eu sei que você não é boba, mas é esse detalhe da criança, da ingenuidade da criança, tem muitos adultos, a gente perde essa essência tão fundamental. E é onde a
Exato.
gente deixa de ter empatia, deixa de criar uma situação mais leve durante o dia, aquilo que você estava falando no começo da nossa conversa, né?
Exato, exato. E E acho isso. Eu acho isso super importante, a gente resgatar tudo isso sempre, sabe? Pensar sobre isso, porque eu acho que a criança traz muito da alegria, né? Que a gente precisa, né? Precisa ter sempre, eu acho, sabe?
Que é o jogo, né? A imaginação, a brincadeira, tudo vira brincadeira na cabeça da criança, né? Só que quando a
Exatamente.
gente cresce, a gente aprende a enraizar também. Então você sonha enraizado, com os pés no chão. É uma outra qualidade.
Exatamente. É que quando eu disse, né, tipo, ah, eu quero deixar minha criança falar mais, claro que com consciência, né, que acho que foi até isso que eu quis dizer, isso que você traduziu agora em enraizado, né, com consciência de milhares de coisas, mas deixar que ela sempre fale muito, né, e deixar ela falar mais também sempre, sabe? Eu acho que é por aí.
Eu acho super importante a gente falar sobre isso, porque eu acho que quando as pessoas te olham, elas devem achar, ah, Paulão porra louca, aquela que, ah, loucona. Não, não, é a manifestação da alegria dela, da criança dela que ainda vive, e ela faz questão de deixar se manifestar.
Ai, gente, que. Ai, eu gosto de. Marida, obrigada por falar essas coisas. Eu fico muito feliz, porque eu me sinto dessa forma, sabe? Aconteceu uma situação essa semana que me chamou a atenção e foi muito sem querer que, assim, dois amigos meus fizeram aniversário e eu mandei mensagens para eles, né, de aniversário, tal, ah, não sei o que, fazendo, né, brincando com eles, tal. Os dois responderam, olha que coisa engraçada, eu achei isso muito, muito louco, assim, para mim fez muito sentido e me fez pensar em algumas coisas. Os dois responderam quase que juntos, as mensagens chegaram, e os dois disseram a mesma coisa nas mensagens, que foi o seguinte: vou salvar esse áudio nos meus favoritos para quando eu estiver triste, eu ouvir. Os dois falaram isso. Achei muito. E a mensagem chegou para mim, as duas mensagens ao mesmo tempo no WhatsApp. Eu olhei aquilo e falei: obrigada, universo. Primeira coisa, obrigada. Que bom que eu tô fazendo a alegria dessas pessoas de alguma forma, sabe? E cara, eu fiquei ali, sabe? Falei: gente, que coisa. Para mim foi como uma mensagem, sabe? Do universo, assim, do tipo assim: continue fazendo o que você está fazendo, sabe? Assim. Porque foi muito louco os dois, tipo, vou guardar nos favoritos essa mensagem para eu ouvir quando estiver triste. Aí, exatamente a mesma coisa. Eu falei: poxa vida, que da hora. Gostei.
É maravilhoso isso, e eu acho que você inspira todo mundo à sua volta. E é isso que a RuPaul faz, que a Ivete faz, que a Elke Maravilha faz, que a Meryl Streep faz, entendeu? Elas inspiram a gente a ser cada vez melhores, a aflorar cada vez mais o melhor do nosso potencial.
Acho que elas têm isso em comum, total, assim, total. Enfim, são grandes inspirações mesmo para mim, sabe? E foca nelas, galera, que é babado.
Meu amor,
Oi.
vamos lá pro YouTube?
Vamos pro YouTube, vamos pro YouTube. Ah, eu nem falei, né? Na verdade, no começo você falou das Gisele's, né? Eu
Vamos
só
falar das Gisele's lá no
no
YouTube?
YouTube,
A
tá
gente
bom, a gente fala lá.
vai tirar essa dúvida, o que que aconteceu com as Gisele's? A gente vai falar mais de carnaval, vamos falar de Salvador, Bahia, trio elétrico, esse furacão de mulher que é Paula Flaiban.
Ai, gente, Marida, nossa, amei participar aqui, tá? Vamos pro YouTube que vai participar mais, mas eu amei participar dessa coisa aqui de áudio, só no áudio, que eu tava falando assim pro Léo: gente, eu só tô no áudio com você dele. É tipo rádio, como era antes. Eu falei: gente, é mesmo, olha que coisa maravilhosa. Então vamos arrasar no rádio.
Vamos arrasar no rádio. Olha, vamos fazer o um merchan agora. Gente, você que está aqui ouvindo no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, onde você pode deixar a sua avaliação e comentário, vai lá, é super legal para ajudar o podcast a crescer. A gente tem também o nosso e-mail, que é o arroba, arroba, podcast OQTM, que são as iniciais de O Que Te Move, podcast OQTM, @gmail.com. Manda para mim a sua historinha, o que te move, sugestão de pauta, sugestão de convidado. Pode falar bem, pode falar mal. Eu digo que quando fala mal é melhor ficar preparado, porque eu não levo desaforo para casa, eu respondo.
E vá Brasil, Axé Bahia.
E vá pra Brasil, a gente não veio a passeio.
Não.
Então a gente tá indo lá pro YouTube, simbora.
Tá bom, beijo, vrá.
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria a minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.